Continuando sobre o conceito de Netilat Yadayim, tem várias e várias leis que envolvem as águas de Netilat Yadayim. E o nosso intuito aqui não é falar sobre todas as leis, é só dar uma explicação sobre o conceito de uma forma geral. Mas precisa se saber um pouco a respeito desse assunto, então vamos resumir de uma forma breve, sem entrar em muitos detalhes. Primeiro, as águas que se faz Netilat Yadayim, a água que você usa para Netilat Yadayim, precisa ter algumas precondições. Quais são elas? A primeira delas é que a água precisa ser limpa. Limpa quer dizer que ela não pode, por exemplo, estar suja com tinta ou com alguma outra coisa que deixa ela com uma cor diferente. Não estamos falando agora água que está com um pouco de barro. Isso não invalida a água. Mas se ela está pintada, se ela está suja de graxa ou outras coisas, então nesse caso essa água não serve para fazer Netilat Yadayim. Um outro detalhe é que as águas que se fazem Netilat Yadayim precisam ser aptas para serem bebidas. Exemplo, água do mar. Uma água que não dá para beber. Pelo menos, não antes de ser destilada. Se você destilar a água, não precisa destilar, mas se você tirar uma boa parte do sal ao ponto que já fica uma água que dá para se beber, então já dá para fazer Netilat Yadayim. Mas enquanto ela está cheia de sal, não dá para usar ela para fazer Netilat Yadayim. E guarda bem isso que nós estamos falando, que não dá para usar para Netilat Yadayim, porque depois nós vamos ver que para uma outra coisa sim daria para usar. E terceira precondição é que não pode ser uma água que já foi feito algum trabalho com ela. É uma água usada para algum trabalho. Por exemplo, água que se lavou roupa. Não dá para usar essa água para fazer Netilat Yadayim, mesmo que ela está limpa. Uma água que se lavou louça, não dá para usar para fazer Netilat Yadayim e assim por diante. Isso tudo em relação a Netilat Yadayim. Uma coisa muito interessante é que, em vez de fazer Netilat Yadayim, nos momentos que precisa se fazer Netilat Yadayim, existe uma outra opção. Pode-se fazer algo que é chamado Tevilat Yadayim. Tevilat Yadayim significa imersão. Levar as mãos a um mikve. Da mesma forma que quando eu entro com o meu corpo inteiro dentro do mikve, eu me purifico. Se eu colocar as mãos dentro do mikve, está purificando as mãos. Não é pior do que o mikve para o corpo. Então, nos momentos que eu preciso fazer Netilat Yadayim, se eu não tenho agora uma pia próximo de mim para ter água para usar para Netilat Yadayim, eu justo tenho um mikve do meu lado. Eu posso colocar as mãos dentro do mikve. Só a mão, não precisa entrar inteiro. É só a mão que precisa de Netilat Yadayim. Então, nesse caso, você faz Tevilat Yadayim. Você purifica as mãos colocando elas dentro do mikve. E provavelmente você está perguntando, e Abrahá nesse caso? De fato, Abrahá nesse caso não vai ser Al Netilat Yadayim, porque você não está fazendo Netilá, você está fazendo Tevilat Yadayim. Mas vamos deixar isso de lado. E aí entra o que nós falamos antes, que eu falei, presta atenção. Água do mar. Água do mar, água do rio, água de um lago, serve como mikve. Então serve também para eu mergulhar as minhas mãos dentro do mar. Se eu mergulhar, se eu colocar as mãos dentro do mar, está válido aqui Tevilá. Está sendo feito um mikve das mãos. O maior mikve do mundo. Vale como mikve. Agora, o que não vale, que nós falamos antes, é pegar água do mar numa caneca e jorrar sobre as mãos, como Netilat Yadayim. Para isso não serve, que Netilat Yadayim, a água precisa ser uma água que dá para ser bebida. Mas para mikve, não precisa. São conceitos diferentes, tá? Pode ser que você está se perguntando, mas é água, os dois casos é água. Sim, mas um, você está entrando dentro da água, que é uma água que está no chão, que está na terra. E outra coisa, quando você tem a água no utensílio, você está jorrando ela sobre as mãos. São efeitos totalmente diferentes, são conceitos totalmente diferentes. Penso sobre Tevilat Yadayim, que é um detalhe importante. Além disso, quando se fala sobre Netilat Yadayim, nos momentos que é obrigatório que seja feito Netilat Yadayim, precisa que a água venha para as mãos da pessoa por intermédio da força do homem. Ou seja, se eu, por exemplo, vou numa bica, está jorrando água. Se eu colocar as mãos embaixo dessas águas, isso não é considerado Netilat Yadayim, não tem o efeito do Netilat Yadayim. Porque precisa de Koach Gavra, precisa da força do homem jogando essa água na outra mão. Não precisa ser obrigatoriamente a minha força, pode ser que alguém faça Netilat Yadayim em mim, também pode. Mas alguém precisa estar naquele momento jogando as águas na minha mão. Então, se a pessoa vai, por exemplo, numa bica e quer fazer Netilat Yadayim, ele precisa encher uma caneca, e aí com essa caneca ele vai jogar com as suas mãos, com a sua força, ele está jogando água nas suas mãos. Ou com a força de outra pessoa que vai fazer Netilat Yadayim nele. Isso é um ponto extremamente importante, que é chamado Koach Gavra, importante para todas as vezes que precisa fazer Netilat Yadayim. Se não for jogado, não tem o efeito. Ele não purifica as mãos. E aí entra a grande pergunta quando uma pessoa não tem caneca. Não tem caneca, pode usar copo, nós falamos. Mas não tem copo, não tem nenhum tipo de utensílio que ele possa usar agora para Netilat Yadayim. E ele precisa fazer Netilat Yadayim. Como que ele faz esse Netilat Yadayim? Aí você vai falar, bom, tem então as águas que estão nos canos. É um utensílio. Um utensílio grande que está fechado, tem a caixa d'água, onde a água está junta dentro do utensílio, e um cano que traz até as minhas mãos. Então essas águas vão vir para as minhas mãos de um utensílio enorme, mas está vindo de um utensílio. O problema é que essa água precisa vir para a minha mão com Koach Gavra, com a força da minha mão. Então no caso da pessoa não ter outra opção, ele pode fazer Netilat Yadayim na pia, na própria torneira, quer dizer, com a água que está saindo da torneira, mas cada jorrada de água precisa ser com a sua força. Ou seja, você vai colocar a sua mão, primeira mão que se faz Netilat Yadayim é a mão direita, né? Então você põe a mão direita embaixo da torneira e com a mão esquerda você abre a água e fecha, de forma que caia 86 ml. Pelo menos. Você abre, fecha. Abre, fecha. Abre, fecha. Agora você fez três vezes. Você jorrou três vezes água na sua mão por intermédio da sua força. E aí você vai fazer, repetir a mesma coisa na outra mão. Quer dizer, não basta abrir a água e ficar enfiando a mão embaixo da água. Isso não é Netilat Yadayim. Porque a água está jorrando automaticamente. Só a primeira jorrada foi por minha força, eu que causei. Depois disso já está lá aberto, então vai jorrando água enquanto alguém não fechar. Então por isso só serve essa primeira jorrada de água, que é quando eu abro a torneira. Aí eu fecho, abro, fecho, assim faz as três vezes em cada mão. Ainda nós não vimos detalhes sobre como funciona isso, se Deus quiser nós vamos ver depois. E mais uma lei importante de Netilat Yadayim, que é chamada Hatzitzah. Hatzitzah é uma lei que também vale para o mikve. Mas no mikve é até bem mais rigoroso, mas no Netilat Yadayim também é. Netilat Yadayim, a água precisa vir a ter contato com toda a minha mão. Não pode ter na minha mão nada que obstrua a passagem das águas. Senão, não vale isso Netilat Yadayim. Então, exemplos. Sujeira. Se a pessoa está com alguma sujeira. Sujeira, importante isso, sujeira não é tinta. Tinta é melhor, tinta de caneta. Tinta de caneta, às vezes a pessoa sem querer se rabisca. Essa tinta não está acima da pele, quer dizer, você não sente que tem alguma coisa. Ela está meio penetrada na pele, assim. Não tem problema, isso não é considerado hatzitzah. Tinta de parede,
que é mais grossa, mais espessa, essa sim é o problema. O cola, por exemplo, que tem na mão, isso sim está obstruindo a passagem da água. E da mesma forma, qualquer outro tipo de sujeira, assim, que é uma crosta, que é um pedacinho, que é alguma coisa que está impedindo. E isso vale também nas unhas. Por isso as unhas também devem estar sempre limpas. Nunca se deixa as mãos com as unhas sujas quando se vai fazer Netilat Yadayim. Você está com as unhas limpas. Mesmo que a água não obrigatoriamente entra lá dentro da unha, mas precisa a água poder chegar se ela conseguisse chegar lá. Então as unhas têm que estar limpas. Não pode estar com band-aid na hora de fazer Netilat Yadayim. Ele impede a passagem da água. As mulheres não podem estar com anel. Não é só as mulheres. Homem que usa anel, mesma coisa. Não pode ter anel, aliança, quando a pessoa vai fazer Netilat Yadayim, porque as águas não conseguem atingir aquele lugar da mão. Por isso precisa tirar o anel ou a aliança antes de fazer Netilat Yadayim. E aí vale uma nota interessante que muitas pessoas, para não esquecer o anel, colocam ele na boca, prendem ele com o lábio, com os dentes, para poder segurar enquanto está fazendo Netilat Yadayim. Não tem problema fazer isso. A única coisa é que após terminar Netilat Yadayim, sacar as mãos, a pessoa precisa tirar a aliança ou o anel da boca para poder fazer a brachá. Não se pode fazer nenhuma brachá com coisas na boca. A boca precisa estar totalmente livre para falar as palavras da brachá. Isso é importante lembrar, que precisa tomar esse cuidado. Então precisa ter... É interessante que muitas vezes se pensa, Netilat Yadayim está vindo lavar as mãos para poder comer pão. Não, Netilat Yadayim está vindo purificar as mãos para comer pão. Está vindo santificar as mãos. A limpeza da mão precisa ser feita antes, para que você possa fazer Netilat Yadayim. Precisa verificar que a mão não tem nenhum tipo de sujeira. Então, se você lava bem as mãos com sabão, que isso já é uma questão de higiene, você já presta atenção para tirar qualquer tipo de sujeira, para não sobrar nada que possa depois impedir das águas do Netilat Yadayim tocarem toda a sua mão.